O Alessandro Nunes da Costa, que é o coordenador regional da 25ª Coordenadoria Regional de Educação, acompanhado do Felipe Gradaschi von Helden. Temos assuntos importantes aí para a nossa comunidade. Inicialmente, o nosso bom dia, Alessandro.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cristal. Estamos aí, Paulinho, feliz, né? Com missão cumprida, com sucesso nosso trabalho. Estamos fechando mais um ano. E várias novidades aí, né, para trazer para a comunidade.
Entre as novidades, nomeações de novos educadores para a 25ª Coordenadoria Regional de Educação?
Exato, né, um concurso público tão esperado aí por aquelas pessoas que vão, fazem uma faculdade, né, se formam, aí tem os contratos, até que chegou o concurso público, então hoje a nomeação. Na nossa região são 32 novos nomeados. Para a região aí dos 18 municípios, né? Foram 32 aprovados, que serão chamados já na sequência. Até a gente chama atenção para o pessoal aí, para os nossos ouvintes que estão ouvindo, que tem algum familiar ou algum conhecido que fez o concurso, eles têm que correr. São de hoje até o dia 5 de janeiro para juntar a documentação.
Um prazo muito curto.
Um prazo curto, tem que juntar a documentação, né, no portal ali do servidor. A gente vai trazer o site já para vocês da SEDUC, que a gente orienta também que todos acessem ali o site. Está na primeira página do site da SEDUC todas as orientações, né? E também a gente quer deixar um telefone da coordenadoria, se alguém precisar, além do que tem no site, mais alguma orientação, pode ligar pelo 54 984 185911, que vai dar direto no setor de RH, né, de recursos humanos da coordenadoria, que o pessoal traz aí as informações. Mas é interessante o pessoal ficar ligado que o tempo é curto, é de hoje 29 até dia 5, e tem que então juntar a documentação no portal do servidor, tem exames para fazer, tem que anexar esses exames também no site, para que possa ter avaliação presencial no DEMEST, que vai avaliar então esses exames.
Alessandro, como será a designação desses novos educadores para a região escolar?
Será feito o quadro juntamente com as escolas. A partir do dia 8 de janeiro, a gente vai fazer o quadro, a gente chama a equipe diretiva de cada escola por agendamento e vai construindo o quadro. Aí se observa o pessoal que foi nomeado, e existe também uma ordem de serviço lá de, se eu me recordo, é de 95 ainda, a ordem de serviço 005, que ela diz que o último contrato, quem tem preferência, né, efetivos, convocados, né, contratados, e o último contrato, então, infelizmente, pode algumas pessoas perderem o contrato para poder nomear esse que passar no concurso.
Quais são as funções dos nomeados?
Nós temos aí professores, né, que passar no concurso de biologia, de física, geografia, educação especial, né, educação profissional também na área da agricultura, letras, português, literatura e também língua portuguesa e matemática.
Serão utilizados em sala de aula?
Em sala de aula.
E é importante que a gente possa explicar que esses nomeados não serão somente para as escolas de Soledade, para a região.
Esses 32 nomeados é para a nossa região, né, que compõem 18 municípios, né? Nós temos aí 47 escolas, e aí vai ser dividido esse pessoal, então, conforme a necessidade.
Qual a importância dessas nomeações?
É muito interessante para o Estado, é importante que ele tenha um público ali que ele pode contar de forma mais efetiva, né? E para o profissional, ele tem uma segurança no final do ano. Muitas vezes o contrato, ele fica naquela, porque não é uma garantia de continuidade. O contrato, ele é por necessidade, né? E o concursado, ele tem, então, todos os direitos do concursado, ele tem a estabilidade, ele tem a segurança. Então, todo mundo tem a ganhar com isso.
Nós sabemos que, neste ano, algumas escolas enfrentaram problemas com professores em sala de aula, em algumas disciplinas. Dá para dizer que, para o próximo ano, essa situação será resolvida, Alessandro?
Olha, Paulinho, o que eu tenho para te falar, que a gente acompanha aí várias reuniões, para te ter uma ideia, a gente tem uma reunião semanal com toda a equipe SEDUC, e todas as coordenadorias de todo o estado. A gente tem uma reunião religiosamente toda sexta-feira, essa reunião. Eventualmente não tem. Então a gente acompanha todas as coordenadorias. Eu fico muito feliz em dizer que a nossa é que tem menos problema com relação à falta de professores. A gente teve, assim, alguns casos que algum professor... Vamos dar um exemplo. Um professor saiu do estado, fez um concurso público no município e foi chamado no município. Aí ele deixa o contrato dele do estado, vai atender o município. O que, que nós temos que fazer? Chamar outra pessoa por contrato para assumir aquela vaga. Esse trâmite, às vezes, leva um tempo. Por quê? Porque a gente cumpre exatamente o que saiu no Diário Oficial. É enviado um e-mail automático para todas as pessoas que se inscreveram na banca, os principais, né, os primeiros colocados, tem uma vaga, digamos, de matemática numa escola X. É enviado para as pessoas da banca de matemática, existe uma vaga na escola tal, no município tal. Aí o pessoal tem que manifestar por e-mail, dizendo, eu tenho interesse em assumir essa vaga. Daqueles que enviaram um e-mail dizendo que tem interesse em assumir a vaga, a gente vai para o Diário Oficial, o melhor classificado a gente chama para assumir. Não necessariamente quem recebe o e-mail vai ser chamado, porque a vaga, então, ela é divulgada e o melhor classificado que vai assumir essa vaga. E, às vezes, aquele que manifesta interesse por e-mail, daqui um pouco, na hora da posse, ele não toma posse. Aí nós temos que chamar o segundo. E, às vezes, o segundo também, por algum motivo, ele não vai assumir. Teve uma proposta ali naquela semana de emprego. Aí, nesse caso, demora um pouquinho. Mas eu te confesso que nós tivemos pouquíssimos casos de falta de professores na 25ª.
Professor Alessandro Nunes da Costa, como está sendo projetado o ano letivo de 2024? O calendário já está definido? Quais são as informações aí para os nossos ouvintes?
É interessante, pessoal, que quer se programar para as férias, né? Então, as aulas, elas retornam dia 19 de fevereiro. Para os alunos. Já para os professores, tem uma formação que inicia a partir do dia 5, né? A partir do dia 5 de fevereiro, que então é aquela formação dos professores que está sendo aí elaborada. Tem uma parte da SEDUC, tem uma parte que é na escola. Então, para o professor, começa mais cedo, né? Termina as férias mais cedo. E todos sabem, né, que as férias, na verdade, é 30 dias. Então, o professor, ele inicia os seus trabalhos a partir do dia 5, nessas formações pedagógicas, e o aluno com aula, né, para os pais aí que estão ouvindo, seus filhos vão iniciar, então, as aulas dia 19, que é uma segunda-feira, 19 de fevereiro.
Professor Alessandro, e a questão das obras nas escolas, qual a situação nesse período de férias, elas estão acontecendo? Uhum. Nós temos aí várias reivindicações de escolas da nossa região.
Exato, Paulinho. A gente está muito feliz. Hoje até nós recebemos aí uma tabela que ela coloca de 2023. Quais as coordenadorias que tiveram o maior investimento, aplicação de recursos para obras, melhorias nas escolas em 2023? Das 30 coordenadorias, nós ficamos a quinta coordenadoria que teve maior investimento. E é interessante, o pessoal que está ouvindo, teve vários casos de temporais, enchentes em outras regiões, que aqui a gente não teve problema em escolas com temporais. E mesmo assim nós ficamos a quinta coordenadoria. Nós tivemos só em 2023 mais de 2 milhões aplicados na nossa região. E temos várias obras aí em andamento, em fase de conclusão, obras também que está montando a documentação para fazer a licitação. Nós tivemos aí mais de 5 milhões a partir do que eu estou coordenador, mais de 5 milhões investidos na nossa região. Então a gente está muito feliz que o nosso trabalho, a nossa correria, a nossa atenção está dando certo, está tendo resultado.
Quais são as principais obras em andamento?
Olha, hoje a gente tem aqui, eu vou te citar aqui algumas então. Vamos citar o exemplo da Ernesto Ferreira Maia, lembra toda aquela questão da energia elétrica, né? De Ernesto Ferreira Maia, então já foi feita toda a rede elétrica de Ernesto Ferreira Maia. Tem também uma contratação que a gente está fazendo, uma parte de uma fossa lá da Ernesto. Também a Joaquim Gonçalves Ledo, de Mormaço, lembra aquela questão da demolição do prédio? Já foi pronta, está tudo... A parte da demolição, né, já foi executado. Tem a Nossa Senhora de Lourdes, de Itapera, também era reforma geral, pintura, banheiro, interior da escola, também já está pronto lá na Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora Imaculada também teve reforma de muro e calçado, também já está pronto. Saldanha Marinha, Ibirapitã, também está pronto, toda a reforma elétrica. em Soledade, aqui na Maria de Abreu e Lima, também já foi pronto, tudo certo, a reforma ali, telhado, sala de aula. Lá em Tunas, telhado também, a gente fez em Tunas, está pronto. A Escola São José, essa foi a primeira obra minha enquanto coordenador, que foi a reforma do muro, lembra?
Sim.
Aquele muro da São José que estava caindo, também já está pronto. Em Barros Cassal, a gente tem andamento também, obra em Barros Cassal. Na São José também a gente tem em andamento agora de novo, né? Reforma, banheiros e ginásio. Algumas delas já iniciou a obra e outras ainda a gente está concluindo a documentação. Né? Aí do CIEP também já está pronto, que teve todo um telhado, né? Uma reforma lá do CIEP. No Júlia Lopes de Almeida também, né? A gente está em fase de contratação da quadra. No Júlia Lopes a gente teve um problema, já era para estar essa quadra coberta. Nós tivemos então todo o trabalho, todo o projeto, o recurso, a empresa, e na hora da empresa iniciar a obra ela desistiu. Então já era para estar pronto também, foi um trabalho forte ali, e depois de tudo certo a empresa desistiu de fazer. Agora a gente teve que iniciar todo o trabalho de novo. Lá em Tunas, em andamento, né, uma passarela. Né? Aqui na Abreu e Lima também a gente está ali fazendo uma parte de uma calçada. E várias obras, né, em andamento, se eu citar todas aqui. Né, a Barão Homem de Melo também já está pronto, uma questão de telhado. E os valores, né, e os valores, para te ter uma ideia, essa rede elétrica lá em Fontoura Xavier foi 506 mil. Investido em toda a rede elétrica.
Somente lá na escola Ernesto Ferreira Maia.
Só na Ernesto Ferreira Maia foi 506 mil investido na rede elétrica, foi feito tudo novo, né? Então realmente, e sempre eu gosto de frisar, os parabéns à comunidade Fontoura, o nosso reconhecimento à equipe diretiva, aos alunos. Mesmo sem luz, a escola manteve os projetos, manteve aquele cuidado com a aprendizagem, manteve as aulas sempre na dificuldade. E a gente vê que em outras cidades, uma semana sem luz já é um caos, já para as aulas e é bagunça, né? E lá a escola manteve de pé, mesmo um período longo sem luz. Mas o resultado está aí, hoje tudo pronto, tudo concluído. Nossa Senhora de Lourdes, né, Tapera, foi 150 mil investidos em banheiro, rede elétrica, pintura. Né, a Maria de Abreu foi 185 mil. Nossa Senhora Imaculada, 64 mil. Lá em Mormaço, aquela demolição, foi 57. Saldanha Marim, Birapitã, 366 mil. Então, a gente está muito feliz que todo o trabalho está sendo feito e o resultado está aí. Né? A nossa é a quinta coordenadoria que tem o maior investimento em obras.
Valorização, educação é prioridade em qualquer situação, porque é pela educação que temos uma cidade evoluída, uma cidade mais culta e com o progresso. Zé, obrigado pelas informações. Tem algo a ressaltar?
Paulinho, tu me chamou para falar, agora eu vou falar, né? Que bom que tu puxou, que é a educação que abre portas, né? Então, é interessante a gente deixar aí essa mensagem aí de final de ano para todos nós ouvintes, né? Feliz ano novo a todos e continue investindo nos seus filhos, que realmente é a educação que abre portas, que cria possibilidades. A educação, ela é o passaporte para o sucesso. Mas, para completar aqui, não basta o canudo, porque a principal causa de demissão é as competências emocionais, é os relacionamentos. Então nós temos que sim preparar cidadãos de bem para a sociedade, não só na parte do conteúdo, né, mas também um ser humano melhor para contribuir com o nosso mundo, com a nossa sociedade.
Um abraço, Alessandro Nunes da Costa, coordenador da 25ª Região Escolar. Abraço ao Felipe, que também acompanha esta entrevista aqui na tua Rádio Cristal. E que bom que essas notícias possam ser trazidas aí para a nossa comunidade.